projeto de lei aprovado pelo Congresso e muito rapidamente pela Câmara, pelo Senado, e que, segundo os especialistas da área política, abre brechas para a Caixa 2, diminuindo o controle de gastos partidários pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lá, resumidamente. O plenário da Câmara retomou boa parte dos pontos controversos que haviam sido retirados pelos senadores desse projeto de lei. O Senado foi muito pressionado depois que chegou lá o projeto, né? Mudando regras eleitorais. O texto volta a prever a possibilidade de que os partidos usem verbas do fundo eleitoral para pagar advogados, multas, para comprar ou alugar bens móveis, imóveis. Os valores também poderão ser destinados à construção de sedes, realização de reformas. A Câmara trouxe de volta a permissão para que os gastos com consultorias advocatícias e contabilidade decorrentes de interesses do candidato ou do partido não estejam sujeitos ao limite da campanha. Hoje, esses valores entram na conta. Bom, entre os itens rejeitados pelos senadores, eles mantiveram a exclusão de 4 trechos que consideram que afetaria a transparência nas contas, na prestação de contas. Então, foi mantida a obrigatoriedade do uso de um sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral para prestar contas. Imagine se assim não fosse, né? se as contas todas não tivessem reunidas e centralizadas. Bom, muito bem, tiveram pelo menos bom senso nesse quesito. E cobrança de multa de 20% sobre valores irregulares, mesmo em casos em que não há intenção de fraudar. Vou conversar sobre o assunto com o professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Como vai?
Muito obrigada. Bom dia. E obrigada por conversar conosco sobre esse projeto de lei. Gostaria de ouvir a sua avaliação mais geral, para depois a gente entrar nos detalhes. Que impressão o senhor ficou dessa decisão tomada pelo Congresso sobre esse projeto, que, aliás, tem que ser sancionado até o dia 4, né? Senão não vale para a eleição de 2020.
Sim. O presidente tem até o dia, tem esses poucos dias que faltam aqui para decidir se vai aprovar ou não, né? Uhum. Essa legislação é uma legislação um tanto permissiva, pelo menos com bastante brechas, né? Aparentemente os partidos estão tentando, os deputados estão tentando reorganizar ou se verem menos restritos, né, ou menos presos a uma legislação que os amarraria com relação ao financiamento, que é uma questão super controversa de qualquer sistema eleitoral no mundo inteiro. No Brasil é diferente, os escândalos todos aí não deixam mentir, não é de agora, né, que a gente tem problemas com relação a isso, e certamente eles estão tentando encontrar algum tipo de espaço para que possam financiar suas campanhas e conseguir se eleger de uma maneira um tanto mais fácil, né? Uhum. Aqui a gente tem, assim, os problemas são de várias ordens. Então, um é normativo, né, de dizer se de fato empresas não deveriam ajudar ou financiar, se o financiamento deveria ser todo público ou privado, o que eles deveriam informar, que tipo de prestação de contas deveriam fazer. A prestação de contas no Brasil é uma prestação de contas de certa forma bastante exigente, ou um tanto exigente comparado com outros lugares, né, com outros países, mas a gente tem uma dificuldade séria de fiscalizar, né? Então o TSE recolhe essas informações todas são disponibilizadas ao público, então a gente consegue ver como são essas prestações de conta, mas ao mesmo tempo elas são, entre os candidatos, muito, muito misturadas, né? Então, um carro de som que é alugado por um candidato é usado por mais de um, uma gráfica que é contratada por um candidato é usada por mais de um. Então a gente não tem um sistema de auditoria bom ou enfim, o suficiente para a gente conseguir investigar. Então quando eles criam um sistema como esse, em que contas advocatícias, escritórios, compra de imóvel, aluguel podem ser colocados na prestação de contas ou não, usar o financiamento da campanha, auditar esse tipo de coisa, controlar esse tipo de coisa, ainda mais nas eleições para vereador no Brasil, uhum, né? Uhum. Nós estamos falando de 5.600 municípios, nós estamos falando de, se não me engano, são 15 mil vereadores, acho, o número de cabeça não tenho certeza, mas 50 mil. É muita gente, é muito candidato, é muita conta, o TSE não vai conseguir investigar isso, né? Então tem muita brecha, fica muito, muito mais fácil para ele, né? Então, realmente, assim, cria a possibilidade de, a gente não pode garantir o que vai acontecer, mas cria a possibilidade de que um controle que era para ser um pouco mais forte, na verdade, se afrouxe, né?
Agora, essa questão de fundo eleitoral e fundo partidário, acho que a gente tem que falar um pouquinho melhor. E, por exemplo, professor, o fundo partidário eleitoral servir para pagamento de advogados, multas, para compra ou aluguel de móveis e imóveis. Faz sentido isso? Está correto? Tem um limite? Não tem limite?
Então, na verdade, a gente precisa pensar o seguinte, são duas fontes de recursos que os partidos têm. Então, uma é o que a gente chama de fundo partidário, que é um dinheiro que vem todo ano, a despeito de haver eleição ou não. Esse fundo partidário é um dinheiro que é distribuído a partir de certas regras entre os partidos, tem a ver com o tamanho deles na Câmara, tem a ver com a quantidade de deputados que eles têm. Então, isso é dividido entre os partidos, né, todas as siglas que tem... que existem e que têm representação no Congresso, né, na Câmara. O outra fonte de recurso é o fundo eleitoral, ou seja, é um outro dinheiro que vai vir para os partidos para financiar a campanha. Então, são duas fontes de receita que poderiam ter destinos diferentes. Então, o fundo partidário, sim, pagaria normalmente, né, antigamente era o que pagava esse tipo de custos, né, ou seja, toda atividade que faz o partido existir. Depois, um outro dinheiro... que é o dinheiro para a existência do partido na eleição, ou seja, para o dinheiro na campanha, né? E esse dinheiro, supostamente, esse dinheiro era para pagar, inicialmente, quando foi pensado, era para pagar simplesmente os custos de material, os custos de alugar um carro de som, de distribuir panfleto,
A estrutura de campanha, justamente, de funcionamento da campanha, né?
Isso. Então, assim, essa outra parte mais, vamos dizer assim, burocrática, de custos advocatícios, ele ficava com dinheiro em outro lugar, né? Quer dizer, esse dinheiro vinha do partido, ou seja, ou ele recebia financiamento de doação, ou ele fazia atividades para levantar fundos, enfim. Era um dinheiro que ele recebia de outro lugar. Agora, o fundo sendo público, né? Ou seja, o fundo eleitoral sendo público, o cidadão que está dando esse dinheiro para ele, né? Para pagar custo de advogado, se ele não está cumprindo a lei, ou se ele está precisando de fato prestar conta, né, como um escritório de advocacia e tal, sou estranho, né? É o tipo sou estranho no sentido de que você esperaria que o partido com o seu próprio. Primeiro que ele não precisava dessas coisas, mas por vezes precisa que esse dinheiro fosse um dinheiro da existência do próprio partido, viesse do fundo partidário dele. Ele está pedindo mais dinheiro para a eleição, ou seja, o fundo eleitoral está aumentando. A proposta é uma ampliação de 48%, né? Ou seja, aumentar quase um valor que aumenta quase pela metade, é bastante dinheiro, embora para a quantidade de candidatos não seja tão expressivo assim, se você fizer a conta por candidato, mas ainda assim é bastante recurso. Para gastar com essas coisas, soa estranho. Não era assim que se fazia, né? O dinheiro vinha do fundo partidário, me parece fazer mais sentido. Mas, e aí é claro essa interpretação sobre as brechas para a Caixa 2, né? É meio natural pensar isso dado o contexto, né?
É muito dinheiro. Eles justificam que ano a ano esses gastos têm aumentado, inclusive com divulgação. Mais dois itens rapidamente, professor. Essa questão de até quando tem que prestar contas, eles queriam lá um prazo para abril do ano posterior, né? Mês de abril ao fim. Imagina, veja só o absurdo. Para prestar as contas, né? Muito além dos resultados. Bom, esse é um caso, eu quero que o senhor comente sobre isso. E sobre propaganda eleitoral, onde gastar? Internet, impulsionar, pode, não pode gastar essa verba para isso?
Então, pode sim, pode gastar para impulsionar postagens na internet. Então, esse dinheiro poderia ser usado para isso, o que hoje é uma questão absolutamente desconhecida para a gente do ponto de vista dos efeitos que ela tem sobre a eleição, porque você está pagando empresas privadas que vão fazer esse tipo de impulsionamento de uma forma que a gente desconhece, porque só ela detém os mecanismos para isso, que conhece como isso é feito. Então, você paga uma dessas empresas para que a sua propaganda apareça em determinados lugares e você não tem controle algum se isso acontece, se isso é maior, se isso é igual para todos os candidatos. Quer dizer, a gente não tem nenhuma noção sobre os efeitos disso do ponto de vista, nem meios para investigar hoje, né? Você não tem nenhuma legislação que contribua para fazer algum tipo de investigação sobre o que de fato acontece, e isso tem efeitos para a democracia em qualquer lugar do mundo. A gente tem visto essa discussão desde o Cambridge Analytics, né? Você vê a eleição do Trump, a discussão toda sobre as influências dos robôs russos, né? Se houve influência, se não houve. Enfim, então isso é toda uma questão em aberto, e hoje aqui a gente está autorizando acessar e que dinheiro possa pagar isso. E a outra questão com relação aos prazos, de fato, hoje o que os partidos fazem, os candidatos fazem, é colocar a maior parte dos gastos dele nos partidos, porque os partidos teriam... Eles já burlam, de alguma maneira, a regra, né? Então, hoje, ao invés dele ficar na prestação de contas individual, que poderia não autorizar, poderia fazer com que o TSE impugnasse a candidatura, de alguma maneira, impedisse a diplomação do candidato, portanto, que ele assumisse o cargo... É, ele coloca toda a prestação de contas, uma parte grande da prestação de contas, nos gastos do partido, e o partido tem um prazo maior. Então, hoje, o partido já faz essa prestação, ele assume a prestação de contas de muitos dos candidatos, principalmente dos que se elegem, para que o prazo seja mais largo, e se houver algum tipo de problema, partido, seja responsabilizado e não os candidatos, né? Então, hoje, de alguma maneira, já não é uma legislação, nesse sentido, muito restritiva. Eles já burlam, né? Então, a legislação vinha caminhando, estava tentando fazer com que ela fosse mais... responsabilizasse mais o próprio candidato, né, para que ele fosse não diplomado, por exemplo, caso houvesse algum tipo de fraude. Então, na verdade, essa jogada da Câmara, aí, a jogada dos deputados, é na tentativa de voltar a uma situação mais folgada para eles, que é como está hoje ainda, né? Quer dizer, uma legislação que autoriza eles jogar a responsabilidade da prestação de contas para o partido, né, que é hoje como eles falam.
É. Só lembrando que o projeto de lei do orçamento de 2020, enviado pelo Executivo, já prevê destinação de 2 bilhões 540 milhões de reais para as eleições municipais.
Essa cifra, que é 50% maior do que a cifra, né, gasta na última eleição, é o tipo de debate. Esse debate é um debate muito central hoje, e não é uma questão só para a gente, acho que é uma questão do mundo inteiro. A gente vê escândalos em outros países, em países de, vamos chamar de democracias consolidadas, né? A gente vê o papel que o dinheiro tem, é muito importante. A discussão sobre quem pode pagar, como se presta conta desse dinheiro, como se torna público, isso é uma questão absolutamente fundamental hoje em dia, e o Brasil, evidentemente, não está isento nisso, né? A gente também passa pelos mesmos problemas, e não há uma forma única, uma forma geral de se fazer isso, né? Não há um jeito exatamente ideal, né? Todas as formas de se fazer isso levam a questões muito importantes. O que eu acho que a gente precisa investir mais, eu acho que a despeito da maneira como a gente escolha financiar a campanha, no que se pode pagar, no que não se pode, é aumentar a nossa capacidade de fiscalizar. Né? Então o TSE precisa ser mais hábil na maneira como levanta as informações e controla os gastos, a despeito de se o dinheiro é privado ou público, se a empresa pode pagar ou não. A gente precisaria aumentar a nossa capacidade de controle. E hoje ela é um tanto frouxa. Ainda que a prestação de contas que os candidatos fazem seja bastante completa, ela vem com muita informação, o TSE tem uma dificuldade muito grande em processar essas informações e dar validade para elas, né? Então ele simplesmente, em muitos casos, ele praticamente só recolhe essas informações e divulga. Tem pouco trabalho de auditoria ou de controle. E isso eu acho que a gente precisaria melhorar bastante.
Não adianta ter regra rígida. Se não tem fiscalização,
não, eu acho não que resolve. Caso... Não resolve. Eu acho que o grande exemplo para a gente pensar é que o Fernando Collor sofreu impeachment porque, na época, não era permitido financiamento privado, né? E empresas não podiam doar dinheiro para a campanha. Doaram e continuaram dando dinheiro a ele depois da eleição. Ali se autoriza que as empresas, logo depois, se autoriza que as empresas deem dinheiro para a campanha. Aí a gente viu tudo o que aconteceu recentemente, agora a gente volta a proibir. Quer dizer, o que a gente está vendo é uma oscilação da legislação, porque o problema não é esse, o problema não é exatamente só de onde vem o dinheiro, claro que também isso tem que ser discutido, mas é a nossa capacidade de fiscalizar o que acontece, né? É de punir quem faz. Né? Quer dizer, quem burla a regra a despeito de qual seja a regra. Quer dizer, então a gente tem que discutir qual é a regra, mas a gente também precisa fortalecer a nossa capacidade de exercer essa regra, né? De exercer as restrições que ela impõe, porque senão a gente continua falando simplesmente num plano ideal sobre qual é a regra que a gente queria ter, mas não resolve do ponto de vista prático. Quem quer burlar consegue, e aí não resolve nada, né?
Está aí, portanto, a análise do professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da FEFELET, sobre esse projeto de lei aprovado pelo Congresso. Vamos ver o que faz o presidente até o dia 4 para que essas regras, essas mudanças, já passem a valer para 2020. Muito obrigada, viu, professor?
Imagina, Luciana, é um prazer.